listening to Arundhira.
E seja muito bem-vindo aqui à segunda hora de Varandita FM. Já sabe, eu sou a Maria Miguel Almeida e faço-te companhia até às 15. São 14 e eu tinha dito que a partir das 14 íamos ter aqui uma banda muito, muito especial. São o Jordado Mínimo. Eles já estão aqui em estúdio. Já podem dizer olá até. Antes de eu introduzir, já podem dizer olá. Já estou contagiada. Vocês não estão. Eu já estou contagiada aqui com a boa energia de Jordado Mínimo. Eles formaram-se em 2023 num backstage onde os futuros membros se cruzaram antes mesmo de existir a ideia oficial da banda. E desde então têm construído um universo próprio feito de composições honestas, guitarras intensas e emoções que se movem entre a energia e a melancolia. As músicas de Jordado Mínimo são como capítulos da vida. Umas falam do que se cresce, outras do que já se cresceu. Sempre sem filtros e sem mensagens premeditadas, as letras nascem exatamente daquilo que se sente, no momento em que se sente. Com uma sonoridade excêntrica e intensa, a banda dispara guitarras como flechas capazes de acertar em cheio no coração de qualquer pessoa comum. Pelo menos até Paulo se cansar das ondas sonoras. Aqui acabei por ser bastante lameixas e sejam muito bem-vindos agora, depois desta introdução. Sejam bem-vindos, Jordado Mínimo, aqui a Varandita FM. Como é que vocês estão?
Muito bem.
Vieram do Porto?
Viemos, é pertinho.
É pertinho, não é?
É pertinho.
Mais um motivo para estarem aqui mais vezes, não é?
É.
E então, ainda mal começou, já estou a dizer para vocês estarem aqui mais vezes.
Olha, eu tenho para já a dizer que está uma introdução muito bonita.
Está bonita, não está? Esmerei-me. Está assim mesmo arrepiante. Eu assim, não sei. Eu estava muito inspirada e decidi escrever isto. E espero que tenham gostado. Agora,
vamos continuar. Não vamos estragar a experiência.
Não vamos estragar a experiência. Olhem, agora, vamos. Quero saber como é que tudo começou. Portanto, foi em 2023, não é? Portanto, tu tens 2 anos, mais ou menos. Sim. E eu quero saber, então, como é que isto surgiu. Como é que se cruzaram, então, no backstage. Queria saber melhor. Vocês, no vosso press kit, tinham dito isto.
Isto.
E eu queria saber.
Isto, resumidamente, nós partilhávamos uma escola de música.
Ok.
Nós, os três, já nos conhecíamos desde tempo da escola, o Nuno não, até porque ele é o nosso pequenino da banda, é o mais novo.
É o mais novo, é o loiro.
Entretanto, nós anualmente fazemos uma espécie de concerto da escola de música e o Nuno calhou de ficar no nosso grupo. Entretanto, começámos a combinar ensaios e ficou a banda.
Ok, então estavas a falar do Nuno. Eu queria agora saber o que é que cada um toca. Queria que vocês se apresentassem também para os ouvintes ficarem mais familiarizados e aqui na nossa conversa ser mais fácil não se perderem.
Mais novo.
Portanto, Nuno.
Portanto, sou o Nuno, toco
bateria.
Calor,
tocas bateria? Sim, és o calor da banda.
Aprendi isso.
Já estás há quanto tempo?
Desde o início.
Desde o início, apesar de tudo. Só que é o mais novo, não
é? É o mais novinho.
Pronto. Ok, então, tocas bateria e agora?
Eu sou o Vasco, sou baixista.
Como é que te chamas? És baixista?
Vasco
só?
Silva.
Pronto, temos só a tratar de baixista. Vasco Silva, ok. Olá, Vasco, pronto. Agora?
Eu sou o Zé e sou o guitarrista e faço algumas backing vocals.
O Vasco também faz.
Sim.
Ok.
Eu sou o Pedro, sou o frontman, também toco guitarra. Pouca menos vezes do que ele até, mas também acontece.
Ok, certo. Então vocês são o Jordado Mínimo. Porquê Jordado Mínimo? É a pergunta que eu acho que toda a gente quer saber. Porque e é um nome muito icónico.
É uma pergunta que nós nunca respondemos.
Nunca, não, é a primeira vez.
Isto nós prometemos responder isto muito para a frente quando nós fôssemos tocar no Coliseu. Para já ainda não fomos, ainda, mas
podem fazer este, então, uma surpresa aqui.
Faça,
que sim,
se faça,
por favor. Acho que merecemos. Rádio Clube Feira merece. Aqui um alerta.
O engraçado
é que
eu acho que os outros membros também não sabem. O único que sabe sou eu, que fui eu que sugeri a ideia.
Ai, pois.
Okay. E pronto, e eles não sabem qual é o porquê da.
Eu acho que já ouvi muitas histórias diferentes.
Qual é a história que queres contar hoje? Sobre o nome da banda.
Eu gosto daquela do meme do. Basicamente há um vídeo na internet do Parlamento inglês e eles estão a dizer tipo crises climáticas, rendas muito altas. E um gajo foi lá comentar e disse qualquer coisa que eles disseram podia ser o nome de uma banda. Tipo Animal Wage.
E ficou do Minimum Wage para Ordenado Mínimo.
Ok, ok. Olha, icónico. Mas isto qual era a outra? Tem outra história?
Não, não. A história real, na verdade, é esta. Okay. Sim.
É genial.
Eu vi o vídeo e disse, não, isto ficava perfeito. Ordenado Mínimo para uma banda portuguesa.
Isso é. E é muito
pronto,
português esse nome também.
E depois também tem.
Vai sempre alterando o Ordenado Mínimo, não é? Isso para o ano, acho que altera.
Nós tínhamos sempre o Ordenado Mínimo na bio do Instagram. E nós tivemos que tirar porque as pessoas pensavam que era o nosso cachê. Então aquilo estava a dificultar um bocado a logística e tivemos que o tirar.
Porque as pessoas começavam,
está um bocado carote.
Eu ganho e agora aquela cena.
Nós somos emergentes.
Muito bem. Então, olha, quero agora saber então como é que foi em 2023. Pronto, sim. Aqui o Nuno foi o último a chegar à banda, mas o que é que vos moveu para criarem uma
não
banda?
Não foi o último.
Não foi o último?
Nós juntámos-nos todos ao mesmo tempo. Nós é que nós já nos conhecíamos.
Ok, já estou a perceber. Já, sim,
agora, a banda em conjunto foi feita ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
A banda só surgiu quando o Nuno entrou. Nós antes disso éramos só três gajos a tocar umas coisitas.
Ainda não tinham condições para ter ordenado
nisso. Sim, são 4 gajos a tocar umas coisitas. Sim.
Mas agora podemos ter nome.
Mas então começou tudo na escola de música?
Sim. E não só, nós juntávamos fora da escola, que a escola também eram aulas individuais. Nós juntávamos fora da escola para tocar uns com os outros e para gravar umas coisas, experimentar gravar umas coisas.
Sim, fazer
e coisas
umas jamzinhas.
Só que faltava sempre aquele elemento de e quem é que vai bater nos tambores? Não havia.
Andámos a tentar adaptar a inimigos à bateria, mas obviamente não é uma coisa propriamente fácil.
E como é que vocês depois recrutaram o Nuno? Foi na escola, mas puseram algum panfleto? Ou foi tipo falar, olha, precisamos de uma trista?
Acho que foi daquelas histórias que é quase amor à primeira vista.
Uau, que romântico!
Só que ele era menor aí.
Na altura não se podia dizer.
Agora já podíamos.
Mas
quantas é?
Mas acho que foi um bocado de. Nós tocámos juntos, deu o clique em todos e foi a única cena
ele
que fazia sentido.
É estranhamente extrovertido, portanto foi fácil.
Foi ótimo, né?
Sim. Não foi difícil.
Ele basicamente foi ele que nos abordou. Olha, não era fixe nós ir.
Eu fui no final do ensaio.
Eu lembro, nós estávamos a ensaiar uma música dos Ornatos, que era para tocar no concerto lá, o concerto lá anual que nós fazíamos. Era a Chaga, exatamente. E depois no fim do ensaio ele chegou à nossa beira e disse: não era mesmo fixe, nós fazemos uns ensaiozinhos e nós, opa, pá.
Portanto, ele é que teve a iniciativa.
Sim.
Safou-vos, ué, porque vocês precisavam de um baterista, não é?
Exato.
Então, foi assim útil. Nós temos que agradecer muito ao Calor,
sim,
não é?
Sim.
Ao Mainou.
Por acaso, não, estou a achar que vocês não queriam fazer o projeto, vocês me mandar passear. Vocês acham que eram muito mais velhos. Ele blinda tudo.
Lá
vai
é
com
não,
ele vinha vestido da tuna, já tipo, este rapaz a trabalhar num restaurante ou assim. E eu olho para o Zé Parva dele e pensei, pronto, se calhar o filho dele até a minha idade, qual que o filho dele para fazer a banda? Eu estou a falar da sério, pensei. Sei como falar contigo, Vasco. Eu pensei, se calhar o Vasco é mais.
Estava menos acabado na altura.
Para ti, o Vasco era o que parecia mais jovem, era isso?
Sim.
Tens de sentir lisonjeado, Vasco, já viste?
Não, agora estou um bocado acabado, mas na altura realmente podia parecer mais novo.
Estavas no teu prime na altura.
Estava no
teu
prime,
muito bem, e então vocês.
Oh, malta, nós não temos 40 anos, ele é que de facto tem agora 17.
Não, 18. Que idade é que tens? Não foi inscrição?
19.
Vais fazer 20 em janeiro.
Pronto, e o resto tem mais ou menos a minha idade, não é? 23? Não,
é 24.
Portanto, também aqui na rádio, neste momento, também és o mais novo. Sinto-te feliz.
Sempre
mais
novo. Qualquer lado é sempre mais novo.
Muito bem. Muito bem, olhem, agora queria continuar a saber como é que. Houve então esta química? E como é que começou? Qual foi o vosso primeiro single? E como é que foi o processo criativo? Se vocês ainda se recordam, isto foi em 2023, já foi há um tempo.
Eu acho que a banda, quando começou, o primeiro ensaio
foi
em março ou em abril.
Acho que
exato,
foi.
E era só gems. Depois nós tínhamos um projeto um bocado estranho, que não vou falar porque se calhar ainda vamos pegar naquilo um
okay,
dia.
Ok, pronto, não
um
vamos aqui dizer
frente.
Sim.
Podes, podes
mas
falar.
Era assim uma ideia de um álbum de rock um bocado mais progressivo
e conceptual
do que estamos a tocar e mais conceptual. Depois falámos entre nós, também surgiu lá uns concertos que nós aceitámos e queríamos dar e tomámos uma direção um bocado mais alternativa nos primeiros singles porque aquilo era uma ideia muito trabalhosa e pensámos primeiro precisávamos de arrecadar um bocado de gente para nos ouvir e tudo mais e começámos a fazer as músicas. Os primeiros singles, o Isso Hoje For a Última Vez, também acho que foi a primeira música a surgir.
Por acaso foi
o
segundo?
Foi a de Bar em Bar, a primeira.
A primeira foi a de Bar em Bar.
Pronto. E essas duas músicas surgem de Bar em Bar. Compusemos todos, aí se hoje for a última vez. Eu tinha a ideia um bocado na gaveta, do riff, pelo menos, e depois juntámos-nos e fomos compondo, cada um a dar a sua parte. E nesse verão de 2023 escrevemos, aliás, a Ecos das Ruas Cheias. até faltavam para ir 3 dias para ir gravar e nós ainda não tínhamos música.
Nós queríamos uma quarta música e nós estávamos a compor uma coisa e nós dissemos, opa, isto está a parecer muito forçado, não vale a pena estar a forçar nisto. Entretanto, juntámos-nos, até começou com a calinha de baixo que foi eu, que logo a inicial. E ele chegou, entretanto, atrasado à nossa espécie de ensaio e disse, olha, isso é muito fixe que estás a fazer.
Sim, e ficou a quarta música. Nós acabámos de compor aquilo, faltavam para aí 3, 4 dias. Faltávamos nós os 3, entretanto... Ai. marcámos um ensaio
no dia anterior à gravação.
E acabámos de gravar.
Curiosamente, acho que é a música que... Pelo menos pessoalmente é a que nós mais gostamos.
É que é mais interessante.
Sim. E que faz parte do vosso EP de estreia que foi em 2024.
Exatamente.
Acho que agora são 14h13, podemos passar uma música para os ouvintes ficarem familiarizados com o vosso som, não é? Estão aqui a ouvir-vos a falar assim com esta boa energia e querem ouvir, obviamente, a música. Qual é a música então que querem? Vocês é que escolhem e são vocês que introduzem.
Já que estamos a falar nela, pode ser o Eco das Ruas Cheias.
Ok, então é assim, eu faço sempre este exercício, vá. São vocês que vão fazer a vossa voz de locutor de rádio. Podem fazer os 3, os 4, em uníssono, ou então no meio alguém, ok? E são vocês a dizer qual é a música.
Quem é que tem aqui a voz?
A nossa tutora.
Que ele normalmente está atrás da bateria, fala pouco.
Tens a voz suave.
O que é que eu digo agora? Mas tu que falaste menos, ou Nuno? Vais ter que ser tu agora a introduzir a música.
Chama-me lixo.
Deixa eu dizer a hora. Estamos aqui nas duas. São 12.
14 e 14.
Melhor hora possível. E porra, está bem mal.
14 e 14, sim.
Vai lá. Consegues.
Sem vergonha, Zé.
Anda lá. Iremos agora ouvir às 14h14 a música Ecos das Ruas Cheias, Desordenado Mínimo.
E é isto.
Foi o melhor que eu fiz.
O eco das ruas cheias indica o que está para começar. Misturam-se vozes alheias para a verdade ofuscar. Esquecer aqueles que dançam por amor. Quando o dia amanhecer, a mágoa rouba a coroa ao fervor.
Eco das Ruas Cheias, aqui do Jornal Mínimo. Estamos à conversa com o Jornal Mínimo, são 14h19. E agora eu quero saber como é que funciona o vosso processo criativo. Isto é aquela pergunta sempre que eu faço.
É difícil responder porque varia muito música para música. Ou seja, há músicas, se calhar, o Zé lembra-se, escreve uma música atrás, ou o Vasco tem uma parte que gostava tipo, de trazer. Às vezes também trago eu coisas, outras vezes o Nuno pode trazer um fio de bateria ou alguma coisa, e acaba por surgir um bocado. Imagina, é como se aparecesse ali no meio de um ensaio um diamante por lapidar, e depois nós começamos a compor à volta daquilo. Às vezes, por exemplo, acho que o Nuno estão a tocar uma coisa, já é mar e está fixe, e depois nós ouvimos, começamos a tentar construir aquilo um bocadito.
E é bocado em elementos do ensaio. Assim, maioritariamente as letras é o Pedro que faz.
Sim.
Okay. A questão instrumental vai muito variando. Mesmo o Nuno chega a mandar ideias de guitarra, ideias de baixo. Sim. Por acaso mandou uma ideia de baixo curiosa no último dia, que nós, foi um motivo de riso no ensaio, para ser uma música de Super Mario.
Nós começámos a
questionar se ele estava a ficar maluco.
O baterista e o baixista são tipo o par romântico, não é? Estão sempre juntos.
Sim,
não é?
Sim.
É o ritmo.
Eu vou mostrar isto.
Para aqui para a câmera. Isto é amor.
A minha namorada
está
a ver.
Está a ver
o.
Ah,
está
a ver.
Estou a sentir
traída. Muito bem. Então, estavas a dizer que tu, Pedro, enquanto vocalista, sentes que, se calhar, para precisas escrever a letra quê? Para sentires mais o que estás a cantar? Sentes que é isso? Não?
Depende. Eu às vezes escrevo letras e já me vêm tipo melodias à cabeça e depois eu levo essa ideia. Uhum. Começamos a construir dali. Às vezes também tento sentir, ou seja, a música, o que eles estão a tentar passar eles com a música. Uhum. E tento arranjar ali umas palavrinhas que se liguem com aquilo que eu também estou a sentir com a música. Ou seja, para mim estar a escrever a parte lírica é como tentar fechar uma emoção dentro de uma caixinha, tipo, ok, eu estou a sentir uma coisa, mas agora quero consolidar isto.
Okay.
E transformá-la numa letra. E depois também, pá, não vou estar a falar de amor quando eles estão ali, pam, 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 pam.
Sim, tens de adaptar um bocadinho àquilo, isso a perceber, sim.
Mas fala um bocado, acaba por falar sempre também um bocado de noite e de coisas assim, porque eles estão sempre pam, pam.
Mas quando dizes isso, sentes que gostavas também de mudar assim um bocadinho o registro?
Não, acho que temos tempo para experimentar tudo.
Podem então fazer uma balada assim mais romântica, é isso que ele está a querer dizer.
Eu penso que o novo álbum vai ter uma balada.
O novo álbum, okay. Gostava que tivesse o próximo, não este, mas okay. O segundo álbum do Jornal Mínimo, gostava que fosse assim uma coisa tipo George Michael.
Ok, gosto! Olha que isso!
Não sei se vai acontecer.
Acho que era isso.
Olha, menino, acho que devia pelo menos uma música, sim, tipo George Michael, vendia bem.
Sim.
E olha aqui, tem muita gente louca.
Uma música de Natal, por exemplo, costuma vender bem.
George Michael.
Podes fazer um cover de George Michael.
Uma mistura de George Michael e Pulp. Sim,
olha, sim, adoro Pulp. Sim.
Acho que é por aí.
Olha, temos aqui. Olha, já estamos a falar de bandas. Olha, já estamos aqui a falar de referências. Eu queria saber eu queria que cada um de vocês dissesse a vossa referência musical para o som que vocês criam com a vossa banda Ordenado Mínimo. Podemos aqui começar com o Pedro. Ele falou de George Michael, eu não sei se é uma referência para ele. Eu olho para ele e não sinto que seja uma referência de George Michael, mas isso não quer dizer.
Poderia ser, mas não é. Não sei. Neste último álbum.
Eu acho que é um bocado complicado. Eu acho que é um bocado complicado. Nós temos uma sonoridade que tipo, não é fixa, nós conseguimos
sim, mas eu, vários yeah. lados. Sim, mas eu não digo, imagina, não digo, eu acho que é individualmente referências, sim. Por exemplo, tu, enquanto músico, o que é que tu ouves mais e que sentes que se calhar transmites isso depois na tua música, por muito que a tua música seja muito abrangente, que é? Não é dizer, não é pôr em caixinhas a vossa banda.
Porque isso acaba por ser um problema no processo de composição, é que nós ouvimos coisas muito diferentes.
Sim, sim, sim.
E acaba
por... Mas acaba por ser diversificado, não é? Rico.
Sim.
Não é bem o problema, é mais uma
lados,
cola.
Às vezes é complicado, mas outras vezes
sim, acaba por criar uma coisa mais.
Boas por causa disso.
E depois reflete-se no vosso som, que é muito, muito fixe, é muito diferente, não é numa caixinha, não é só rock and roll, não é nada disso, é abrangente.
É sim, uma banda que, por exemplo, este novo álbum. sei lá.
O que é que estavas a ouvir? É mais fácil.
Ou então, olha, mas olha, pode ser mais, é mais fácil assim. Qual foi a banda ou o músico que, quando vocês começaram a gostar de música, ficaram aquela cena, eu quero criar uma banda. Há muito isso. Aquele trigger, isso é fácil.
Eu é uma banda que eu já não, por acaso, não.
Já se calhar não ouves muito, mas na altura ouvias.
Eu gostava muito dos Red Hot Chili Peppers.
Ok, portanto, foi uma referência para ti no início. Pronto, é mais fácil assim, se calhar.
Gostava muito, mas também gostava muito de ouvir Pink Floyd, que é uma coisa que não tem nada a ver. Mas hoje em dia também já não é uma coisa que eu ouça muito, apesar que vou sempre gostar em temporal. Mas acho que sim, acho que foi por aí, acho que foi aquelas bandas mais de anos 90, aquele rock de por exemplo, Pearl Jam, aquele pop rock, talvez, Pearl Jam, as bandas de Seattle, mais do grande. Acho que foi mais para aí.
Eu acho que nisso, pelo menos eu acho que o Pedro Hugo temos muita coisa em comum do início, porque pronto, nós já nos conhecemos há muitos anos, nós andamos na escola juntos. E eu acho que pelo menos o amorzinho pela música surgiu um bocado ao mesmo tempo aos três, e ouvimos as mesmas bandas os três.
Pois é, que Pedro Hugo já estava mais à frente. Já ouvia coisas já mais.
Jorge Michael.
E Luís Miguel, Moleiro Mexicano.
Ei, Luís Miguel! Olha, já passei aqui Luís Miguel, fora de Texas. Já passei. Luís Miguel, ali na altura em junho, já passei. Sim.
Não, eu sinto, tipo, puxou. Eu também tenho um lado, tipo, mesmo a escrever, e não sei o que, que ia buscar um bocado mais àquela wave dos anos 2000 de rock alternativo. Arctic Monkeys, Stroke, Libertines.
Olha, altamente Libertines também.
Cenas assim. Aliás, tipo, Arctic Monkeys e Strokes, se calhar até é o que me fez mais, tipo, a tocar e cantar, como uma cena fixe. Se bem que o Juliano Casablanca não faz isso, mas, tipo, eu ouvi aquela sonora.
Sim, porque ele não canta.
Ele já não
canta.
Mas também tive boa inspiração dali.
Portanto, Strokes, Arctic Monkeys.
Sim.
Agora, o Caloiro. Eu vou chamar de Caloiro sempre. Nuno, desculpa. É o Nuno, vá, desculpa. Sim.
Sim, eu diria que, no meu caso, a paixão pela música foi uma coisa que veio muito dos meus pais, pessoal do meu pai. Ele foi um grande fã de música, incutiu muita coisa de música no carro.
Ok,
e
fixe.
Sempre fizemos muitas viagens juntos, íamos sempre ouvir música.
Então, que eu pergunto. Grande abraço, pai do Nuno.
Hã?
Grande abraço, pai do Nuno.
Nuno Sénior, obrigado.
Nosso man.
Quase menos, já não?
Quase menos.
Então, eu ouvi muita coisa dele, por isso, se calhar, uma das primeiras bandas assim, que eu ouvi mais que foi Guns N' Roses, que é algo que veio completamente dele. E entre outras coisas, mas eu tento ouvir assim música muito diversa, vários géneros, tanto metal, pop, rock, jazz, imenso jazz. Agora, para o Zornado de Mínimo, fui buscar referências de rock alternativo, que era algo que eu não ouvia assim tanto. Começou até mais com eles, por acaso. Então, diria que as bandas que se calhar ouvi mais para o processo de compor o álbum já foi Radiohead.
Não era para falar dessa.
Oh. Esqueci-me. Mesmo os próprios Ornatos, diria que foi uma influência na banda.
Sim, Ornatos foi uma grande influência na banda.
Ah, é assim, também acho que se fizeres rock em português.
Tens sempre a referência, não é? Mas para o rock mais clássico, se calhar é Chutes, não é? Rock clássico, aquele rock mais clássico, se calhar vai mais fácil.
E vai ser sempre Capitão Fausto.
Sim, há sempre referências.
Exato. Gostei de dizer uma referência do pessoal, no caso, mas para compor as linhas de bateria, ia buscar muitas coisas aos Idols.
Ai, Idols, muito bom, sim. Muito bem, temos aqui várias. Eu gosto sempre de fazer esta pergunta porque é sempre um momento muito interessante.
Linda Martini, tem um toquezinho de Linda Martini naquele álbum de inspiração. Uma coisa muito ligeira, mas eu sinto que, tipo, que foi uma banda que me influenciou em alguns aspectos na composição daquele álbum.
Ok, rock assim mais anos 2000, isto está, tipo, um rock mais moderno em Portugal. Que devia ter mais reconhecimento na minha ótica. Acho que Linda Martini devia ter muito mais reconhecimento.
Eu acho que para este álbum que nós vamos lançar, eu acho que o post-rock foi uma influência grande. Uma coisa que não tem nada a ver com o EP.
Contudo, não é um álbum post-rock.
Contudo, não é um álbum post-rock.
Depende das músicas, por exemplo, as que foram compostas primeiro têm uma onda, as últimas já têm outra completamente diferente.
Nós tentamos
uma coisa gira.
Vocês agora recentemente lançaram o último single, não é? Quando é que vocês vão lançar? Já tem assim data para EP ou não?
Não vai haver EP, vai haver mais dois singles.
E
em janeiro nós depois anunciamos, vai sair o álbum.
Ok, fixe. Ora bem, eu queria saber agora uma coisa, que é, vocês começaram em 2023 e onde é que vocês tocavam? Era tipo naquela cena, tipo banda de garagem inicial em casa de alguém? Ou já tinham um spot pronto para estarem juntos?
E é muito engraçado que aquilo não era uma garagem, era um café antigo que era do Rua do Vasco.
E altamente.
E nós ligávamos lá uns LEDs que tinha lá e metíamos lá o equipamento, tinha tipo uma placazinha.
Subiam ao balcão enquanto tocavam.
Isso é quando nós estávamos a começar a tocar umas coisas. Depois com o Nuno começámos a ensaiar.
Stop, sim.
Ok, no Stop. Neste momento é a vossa sala de ensaio no Stop ou não?
Vamos variando. Okay, dependendo okay. Da disponibilidade da sala, porque a sala não é nossa.
Ou seja, alugam, sim. É como no. Também há outro, que é aquele shopping, como é que é? Já não lembro.
No Brasília?
Brasília, sim.
Acho que não vamos lá.
Fogo. Carinheiro, acho. Eu conheço quem está lá.
Eu também conheço pessoal. Há pessoal que já veio aqui. Há pessoal que já veio aqui que tocam. Pronto, ensaiam no Brasil. E daí estar a lembrar-me disso. Muito bem, muito bem. Agora, eu queria saber, vocês, para este então, para estes novos singles que estão a lançar, que depois futuramente vão lançar então um álbum, qual foi assim. Qual é as vossas referências? Vocês não têm assim? Qual é a vossa
para
referência?
Este, sim. Para este álbum?
Sim.
É assim, eu tenho as minhas referências. Não sei se é as mesmas que as dele.
Sim, eu acho que é uma coisa que estávamos a dizer, varia muito.
Na altura que estava a compor o álbum, não estava a ouvir muito. Caso me recordo, estava a ouvir imenso post rock. Estava a ouvir Sonic Youth, Unwound, coisas muito, muito, muito shoegaze, muito dream pop. E eu acho que as pessoas vão perceber alguns elementos nas músicas desses elementos, desses géneros.
Okay.
Agora, eles, eu não sei o que é que eles estavam a ouvir.
Mas se calhar um bocadinho aquilo que já estavam a dizer, né? Torna-se cá um bocado repetitivo.
Sim. Exato.
Não é?
Basicamente, o que eu estava a ouvir para compor este álbum é basicamente bandas alternativas 90s, 2000s.
Que são as vossas referências mais,
sim,
né?
Sim, por aí.
Pronto, agora podemos deixar esta parte mais do processo criativo e de como é que tudo funciona. Agora eu quero saber qual foi o vosso primeiro concerto. Vocês recordam-se, foi assim épico ou não?
Foi
quero
saber. Mais épico.
Quero
foi
saber
mais
essas
épico.
Aventuras.
Não, foi o primeiro concerto.
Não, se foi o melhor.
Foi o melhor concerto.
Não, vai ser dos outros.
Sentem que foi o vosso melhor concerto, logo que o primeiro?
Foi porque aquilo foi às 11 horas da noite, ou um domingo, numa festa da nossa terra.
E estava
muita gente.
Estava cheio.
E o concerto atrasou porque se começava mesmo à hora, então ia estar mesmo muito cheio.
Okay.
E se não fosse a nossa pseudo-experiência de tocar já com a escola de música, aquilo ia ser um bocado intimidador.
Pois, porque tem tanta gente lá no primeiro concerto, pois, tocam juntos ao vivo.
Nós tocámos uma série de covers, depois tocámos as quatro, três músicas do EP, na altura tínhamos três.
E tocámos uma que nunca ensaiamos no fim de concerto.
E tocámos uma que nunca. Foi a Black dos Pearl Jam.
Ok.
Eu estava em pânico a perguntar-lhe os acordes.
Sim, nós estávamos a tocar, eu abro ele, acho que agora é o Dó.
Eu gosto
de acompanhar. Tive direito a tudo, tive direito atrás de uma hora, fogo de artifício.
Sim, foi.
Eu acho que isso é a primeira vez num concerto, uma banda mais apoteótica que sempre, sim, é fogo de artifício.
Uma bandeja no palco, irem nos servir a meio do palco,
invasões de palco.
E vocês voltaram àquela festinha da Terrinha?
Prometeram-nos, mas não.
Aquele ficou sem comissão.
Sabem qual é aquela coisa? Nunca devemos voltar ao local onde fomos felizes.
Sim, por opa, ficou ali, não estraga o que fizemos.
E depois, quais foram assim os concertos? Tiveram assim mais concertos assim mais que se lembram de serem bem diferentes, bem impactantes para vocês?
Eu gostei bem de um que tivemos aqui este ano,
uhum.
No N-Rock,
em Aveiro, não é? Na Associação Académica.
Gostei bem desse concerto.
Já fiz parte desse núcleo que eu gostei lá. Núcleo de
rock. Eu acho que o melhor a nível de sonoridade que demos até hoje foi em Famalicão.
Sim, que
curiosamente é o que vamos dar outra vez para a semana.
Ok, em março. Okay.
Foi em março, sim.
Aí já voltam um local onde foram felizes.
Vamos estragar.
Não. Vai ser melhor.
Não, mas foi um concerto. Foi um concerto muito bem conseguido.
Foi fixe ir tocar ao Bancagar, que foi o nosso primeiro festivalzinho.
Okay.
Foi muito bom. Só foi chato porque o nosso
Ele não veio, pois não.
Não conseguiu
já ir. Já tinha tudo pago, pá. As minhas férias, sou operário, não posso me dar à luz.
Faz parte.
Mas foi uma boa experiência,
sim,
também.
E em relação a concertos, vocês têm assim alguma tradição antes de subir a palco?
Temos,
tipo, alguma superstição?
Só que é uma transição, é normalmente 8, 9 filhos, não estou a brincar.
Pronto, bebem alguma coisinha, pronto.
É para
dizer. Mas tem assim algum grito de ter lá, tipo, alguma cena que dizem antes de subir a palco? Eu faço esta pergunta,
já
vezes que.
Brindes.
Já fizemos.
No máximo foi um brinde.
Um brinde geral.
Divirtam-se.
E damos um abraço todos.
Damos um abraço, um beijinho na boca.
E vai correr bem. Já tiveram assim algum concerto que correu mal e que aconteceu uma cena e vocês tiveram que se desenrascar? Já. Faz parte, não é?
Aconteceu, aconteceu. A minha, houve um concerto que eu jurava que ia cair para o lado. Começou-me a dar uma quebra-tensão, porque eu não sei, acho que foi tudo misturado, ansiedade.
Eu acho
nervoso.
Que concertos que tenham corrido mal, em geral, nunca
também
aconteceu.
Também já tiveste
já aconteceu.
Uma...
Já, é o que eu estou a dizer. Já.
Eu gosto de uma pessoa quando recebe o ordenado mínimo, cai para o lado.
Mas o tinha motivo é que há uma música que nós estávamos a tocar em que eles os dois dão um saltinho e a minha pedaleira desconectou do cabo. E eu andava ali as aranhas a tentar ver onde é que aquilo começou uma.
Depois da ansiedade.
Comecei a hiperventilar e eu disse:
estavas com a orelha nos dedos.
Também estava com os dedos todos em ferida.
Mas estás a fazer uma jeca que eu queria puxar e tu não querias.
Não dá, para desabrando um bocado que eu não consigo.
Imagina, eu acho que nunca correu mal um concerto geral.
Geral, sim.
Agora, às vezes eu estou todo contente a sair e está o Zé com trombas de trombas a sair, ou posso estar eu de trombas e estão eles todos contentes.
Ok, estou a perceber. Mas nunca aconteceu assim uma coisa mesmo de caos, vá, de ser a banda toda a ter stress.
Não, acho que não.
Podia acontecer, não é?
Sim.
Que nunca aconteça,
vá. Eu acho que a maioria das vezes, quando sai alguém um bocado mais frustrado, é porque nós somos bastante críticos connosco.
São muito, ok.
Connosco. Sim. E se calhar até saiu bem, mas não estava naquela perfeição que nós queríamos.
Sentem que são perfeccionistas mesmo no vosso processo criativo. Enquanto banda?
Eu penso que sim. Isso acaba por ter um aspecto negativo, porque acaba por envolver muito stress na banda e não estou a dizer stress em termos de
da nossa dinâmica?
Sim, de nos pegarmos à pancada, mas é a questão de.
Sim, de pegarmos à pancada, mas
mas é a questão de estarmos ali muito sob pressão de uma coisa que se calhar não devíamos. E até nem é um problema. Mas estamos a criarmos ali problemas na questão de nós devíamos fazer isto, devíamos fazer aquilo e depois não, se calhar é preciso ter um bocado de calma e fazer as coisas.
Vocês sentem muita pressão no processo de criar? Ou deixam tipo fluir a cena?
Eu pessoalmente sinto muito.
Criar não sinto muito. Na banda o que eu sinto um bocado mais pressão é exatamente toda a logística fora de criar. Tipo, agenda a concertos e não sei o quê e coisas do género. Eu sinto que isso, tipo, porque também estás a envolver-te com pessoas de fora e estás a dar a tua palavra, tu vais fazer uma cena fixa. Então tipo, ou quem diz isso diz qualquer logística
que é responsabilidade, não é? Você tem aquela responsabilidade de não quer desiludir.
Sim. E também, por exemplo, se é preciso mandar e-mails ou tratar das redes sociais ou coisas assim, eu sinto que é onde tipo, se acumula um bocado mais de stress no projeto.
É o de não achar que não estamos a fazer as coisas bem.
Na questão, por exemplo,
das redes sociais, que cada vez é mais importante, infelizmente. Um músico tem que ser criador de conteúdo hoje em dia.
Sim.
A questão de não termos nenhuma agência, não temos nenhum manager para nos marcar concertos, ou seja, nós fazemos tudo raiz, não temos nenhum tipo de subsídio.
Somos independentes. E então isso acaba por ser um bocado mais.
O que é que vocês sentem assim em nível de dificuldades ao serem músicos independentes em Portugal?
Especialmente, e eu acho que é a única cena que eu acho que, ou seja, a partir do momento que estás a executar tudo na perfeição e que estás a dar o melhor de ti, a única coisa onde eu acho que há uma diferença é de facto em concertos. Tipo, há uma maior facilidade e acho que sempre vai haver, infelizmente.
Conseguem arranjar concertos, é isso? Não.
Se fôssemos agenciados, talvez.
Tinha mais facilidade, ok. Enquanto músicos independentes é mais difícil.
Independentes tens de estar a mandar e-mails, depois a falar com os sítios, às vezes estar.
Chat GPT é para mandar para o próximo.
Quais são os bairros que estão a pedir para mim?
Já fizemos. Não foi com bairros, foi com bandas do locais. Nós tentamos sempre convidar uma banda.
Isso é fixe, estão a emprestar também precisar daquela banda.
Mesmo para conectarmos com outras bandas locais e já fomos pesquisar ao chat GPT.
Uma vez estávamos aflitos, dissemos: oh, chat, aí bandas emergentes. A primeira resposta dele
foi ordenado.
Incrível.
O chat sabe.
É, não pode ser essa, chat. Somos
nós. Olha, outra, por favor. Muito bom. Mas olha, vocês aqui, vocês são do Porto, não é? Vocês sentem que há salas de espetáculo, bares e sítios para vocês tocarem, ou sentem que ainda é uma dificuldade?
É uma dificuldade.
Não, eu acho que.
Exemplo, só que no Porto tens ali uma incubadora, né? O pessoal diz muito que há uma incubadora.
Falando no Porto, acho que é um sítio que tens imensas bandas agora emergentes e bandas boas. E acho que a quantidade de sítios que há para as pessoas se mostrarem e conseguirem tocar não é suficiente para as bandas todas que existem.
Sim, okay, o que acaba de haver, não mencionando nomes, acaba por haver.
Não, o elitismo também lá no meio, não?
Acaba por haver um filtro entre pessoas que são agenciadas, e isto é óbvio.
Sim, e eu sei que vocês vão falar também. Sim,
sim, os passos preferem levar uma agência e a agência põe lá os artistas. Do que um artista independente para andar para lá e mail. Dizer
sim, acaba por se criar uma espécie de um monopólio numa coisa que supostamente
devia ser. Não devia ser, exatamente, sim.
Mas é chato, mas é assim que funciona, não, infelizmente.
Às vezes, imagina, pode haver uma banda que tenha agência, que tenha até menos, vou chamar-lhe clout, mas do que uma banda independente.
És tudo estrangeiro, pá.
E no Porto também vou dar aqui um props ao Socorro, que acho que é um espaço que mantém uma ética muito, muito boa. Sim. Em relação a concertos, que onde também já fomos tocar e esperem mais vezes. Okay. Acho que é aberto a toda a gente.
E são bastante ecléticos.
Sim, se fosse até um
ecléticos, é fixe também.
Às vezes é complicado porque há sítios que são mais de um nicho específico.
É isso também.
E às vezes a abertura é bastante
humana.
E aquele espaço a ter a abertura que tem, a dar a oportunidade a qualquer um de ir lá tocar e de fazer o seu evento lá.
É ótimo.
É um sítio que, por acaso, nós estivemos em Lisboa a tocar e foi um sítio que recomendamos às bandas de Lisboa, porque é um sítio que tem a sua identidade e num olha, eu lembro-me, os Maruja tiveram, que é uma banda agora que são mundialmente conhecidos, tiveram a tocar lá há relativamente pouco tempo. Eles chamam bandas de onde?
Sim, foi lá ano passado, ao Socorro.
Penso foi o ano passado.
Em outubro.
Okay. Uma boa sala para fazer.
Portanto, sentem que apesar de tudo, ainda há, apesar de às vezes este certo monopólio, vocês ainda conseguem tirar alguma facilidade no meio da adversidade toda?
O que os donos dos espaços queixam é precisamente da hora dos concertos, porque a maior parte dos concertos é às 9 horas, as pessoas estão a jantar, não aderem aos concertos e é complicado.
E se calhar não podem fazer mais tarde que eu,
não podem fazer das licenças.
Já me aconteceu, estive há pouco tempo no Porto, numa sala de espetáculos também, estava num concerto e tiveram que acabar à meia-noite por causa da licença de ruído. Exato. E o concerto ainda estava tipo com power para mais.
O nosso primeiro concerto também, quando acabamos, estava já lá a polícia.
Sim.
Acabámos com a polícia no primeiro concerto.
Esquece, épico mesmo.
Tinha direito a tudo.
Fogo artifício, polícia, boa gente a ver. É o que se quer. Vocês começaram ali logo no alto, ali com tanta gente.
E os acatos, nós temos de estar atrasados também.
Aquela cena também de Rockstar.
Sim. Não, mas não foi entre nós.
Sim.
Foi nada,
foi,
não teve
o
nada
a ver. Andaram lá a porrada, com a casa.
Pronto, toda uma logística devia ter sido filmado. Olhem, eu acho que agora é a hora certa para vocês mentalmente voltarem àquele lugar onde foram tão felizes. Ok? Até agora deu um relâmpago aqui no estúdio.
Pensava que tinha sido uma fotografia.
Olha, isto está a trovejar. Esperemos que a luz não falhe, ok? Temos estado, Cláudia está a atacar em força. Caros ouvintes, espero que estejam bem. Conduzir com precaução, atenção, está mesmo a trovejar lá fora. Vamos agora ouvir então aquele lugar. E eu quero visualizar um lugar com sol, que eu não quero chuva. Quem é que vai agora introduzir? Espero que a luz não falhe. Vamos aqui continuar on air. Quem é que vai introduzir?
É o Nuno, outra
não,
vez.
Eu posso.
É também ser o vocalista, vamos lá.
Caros ouvintes, aqui na Rádio Feira, aquele lugar, ordenado mínimo. Novo single. Tenta mudar.
Estado Mínimo aqui na Rádio Cula-Feira. Estamos mesmo a chegar à reta final aqui da entrevista. São 14h46, já sabe, se estiver a conduzir, vá com cuidado. Estamos aqui então com os Ordenado Mínimo. E agora estamos a chegar ao final, meninos. Eu não queria, queria continuar aqui à conversa com vocês durante... Só mais uma. Já alguém fez isso nos vossos concertos?
Em todos os concertos.
E nunca vos mandaram, eu sei que todos...
Embora, não.
Não, embora não. Mandaram aquela cena. Esta nana que é boa.
Tem uma que é... Ainda bem que não. Quando vai a nossa fanbase mais específica, que são os nossos amigos da Suzão.
Ok, beijinhos para eles.
Beijinhos
um abraço.
Para eles e abraço.
Beijinhos para eles mesmo.
Tem uma que é Ordenado Mínimo.
É fixe, é fixe. Muito bem. Muito bem, olhem, agora temos mesmo a chegar ao final e eu faço sempre estas duas últimas perguntas. A primeira pergunta é: novidades, o que é que vocês têm aqui para o futuro? Se têm concertos brevemente, se não? E depois é uma pergunta que é como se fosse o que dizem os vossos olhos, é como se fosse alta definição, ok?
Eu vou começar a chorar.
Que é, tu vais chorar, Pedro, vais, que ainda se me ouve George Michael e agora com esta música, com este tempo, é para ouvir um bocadinho George Michael enquanto conduzo e saio daqui. Pronto, mas eu quero que vocês digam, se alguém que nos estiver a ouvir gostava de criar uma banda, qual é o conselho que vocês dão? Se vocês também estivessem no início, qual era o conselho que vocês gostavam de ouvir? Estão a perceber? Pronto. Uhum. Querem começar por anunciar o que têm para breve ou querem começar com esta pergunta mais introspectiva?
Eu acho que quero começar com a mais introspectiva.
Ok, vamos lá, Pedro. Eu quero que toda a gente diga, tem que ser sucinto, mas digam, ok? Portanto, o conselho que vocês dão.
O melhor conselho que eu poderia dar a alguém que está a criar uma banda é não te compares com outras bandas ou com outros artistas. Simples, tão simples quanto isto. Tanto a nível de composição ou de sonoridade, quanto a nível de progresso e do que, de onde é que imagina, vais estar daqui a um ano, não fiques desiludido porque não conseguiste fazer as coisas que querias fazer num ano, continua a trabalhar para isso. Portanto, comparações, porque cada caso é um caso, comparações são muito perigosas e acho que cada um deve fazer a arte à sua maneira e com o seu tempo e no seu caminho, é basicamente isso.
E façam as coisas por gosto, façam o que gostam, com os vossos amigos, porque estar a fazer por fazer, assim, é uma coisa que dá muito trabalho,
sim.
muitas dores de cabeça, por isso se não for por gosto, vocês vão se chatear e não vale a pena.
O conselho principal que eu tenho a dar é paciente. Acho que é o conselho maior que se pode dar para uma banda e é treinar muito, porque... acho que, apesar das redes sociais, o que conta muito é dar bons concertos. E dando bons concertos, arranja-se. A palavra vai-se espalhar por pessoa para pessoa e eventualmente a banda, se forem bons, vai ter sucesso.
Uhum.
Que não é o nosso caso, estou a brincar.
Claro que é o nosso caso.
E nunca bebam um whisky antes dos concertos.
Ui, porque já temos aqui uma experiência,
não?
Falam por experiência.
Não, curiosamente isto é um bom conselho, porque há muito aquela coisa do rockstar, do.
Beber
uns shots, fumar uns charutos e tal. Pá, não façam isso, isso é má ideia. Vocês vão dar
mas
um
concerto.
Mas
não vão estar fixe para o concerto, pô, não é?
Isso é irrealista.
Muito bem, agora é o Nuno, tem que dizer aqui a sua dica.
Mas já disseram praticamente tudo, mas pronto, eu acho que acrescentaria também o foco. Acho que ter uma banda é preciso estar focado, ser uma superioridade a alguns. Mas mesmo trabalhar, como vocês já disseram, não é nada fácil ter uma banda.
Uhum.
Dá muitas dores de cabeça, dá muito trabalho.
Tu davas um bom PT.
Um bom coach, não é bem? Coach.
Dá muita chatice. Quando há foco e gosto acima de tudo no que se faz. Acho
e prejuízo.
Vocês estão a falar, mas é verdade. Já tive aqui o pessoal a dizer que é um investimento que vocês também têm que pensar,
sim,
não é?
Sim.
Mas isto está, quando se tem amor à cena,
né? Sim, nem custa.
Não custa.
Muito.
Mas isso também não nos tem corrido mal o investimento.
Tem tido retorno, de certa forma,
não
é?
Isso é o que importa.
Não dá para
não
ver.
Retorno,
não é?
Não dá para pagar. Retorno é as pessoas gostarem da vossa música.
Como é que é?
Não é só
comer
que
estão a não, mas está quase a tornar-se autossustentável, portanto.
Olha, isso é ótimo, sim.
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Agora parece bastante, já tem aquele lembro.
Gasolina, almoço.
Bem, dá para pagar o almoço.
A banda já me pagou um almoço.
Muito bem, e agora os ouvintes da Rádio Cuba Feira têm que ouvir também mais as vossas músicas, para também a vossa banda ainda crescer mais do que a que já está a crescer. E olhem, agora quero saber novidades. Já vimos aqui esta dica mais introspectiva. Novidades.
Novidades.
Só no continente também.
Hoje é dia
15.
Dia 21. Em princípio não.
Até para a semana, não é? Dia 21 na próxima
dia
semana.
21,
22.
Sim. Sexta-feira sai um novo single, Desordenado Mínimo.
Beijar a luz.
Chama-se Beijar a Luz. E E é grande som. Toda a gente sabe que é grande som. Quem não sabe, vai saber que é grande.
E olhem, eu para a semana, está aqui prometido, portanto, dois uma semana, passo o vosso single aqui, está bem? No meu programa, portanto, está aqui dito.
E também está super convidada para dia 22 de novembro, Famalicão.
Ok, um concerto.
Para o nosso concerto na casa do artista amador, em Louro, 21h30.
Ok, vou ver se consegui lá.
É uma banda muito fixe, podes convidar para vir aí.
Como é que é? Convencidos da
Vida? Vencidos.
Convencidos.
Convencidos.
Eles têm razões para ser convencidos.
Ordem mínimo e vencidos. A vida está muito bom, desculpem. Vencidos da vida.
Eu ia
a
só
vida não
está
fácil, a vida não está nada fácil.
É um conceito muito realista.
E pronto, olhem, e nós. Olhem, as pessoas que quiserem então acompanhar o vosso, pronto, os vossos concertos e isso tudo, é através das vossas redes sociais, não é?
Instagram, qual
é
o Instagram? TikTok, ordenado mínimo. Acho que é só ordenado.
E é fácil.
Mínimo.
É fácil encontrar. Não pesquisem salário mínimo, vai aparecer uma banda brasileira. Acho que existe uma banda brasileira chamada Salário Mínimo.
Então pesquisam ordenado mínimo e aparecem então e vocês têm todas as novidades nas vossas redes sociais.
Ainda vamos divulgar a tour. Que vamos fazer para o ano, nós este ano já escutámos os concertos, já não damos mais concertos.
Ok,
este é o último concerto.
Sold out,
ok.
Vamos já só agora para.
Temos que acabar o álbum e focar naquilo.
Sim, também é preciso ir para estúdio, não é? Está focado, sim.
Sim, e temos que tipo
planear bem
um lançamento e coisas do género, mas a partir de, diria que fevereiro, março, já nos vão poder ver por aí nas ruas a tocar do norte ao sul do país, sempre com um sorriso na cara.
Nunca triste, apesar do ordenado mínimo. Não, mas olha, fica também aqui dito que depois em fevereiro, março, quando vocês tiverem então a vossa tour, a meio da tour vierem aqui, tem que vir aqui à Rádio Clube da Feira anunciar as vossas.
Depois o lançamento do álbum.
Olha, isso era fixe. E traziam o álbum e autografavam aqui para a rádio. Olha, fica aqui.
Está
temos depois de combinar isso. Está aqui dito. Muito bem, Lorne, está na hora. Eu sei que é sempre triste a hora de despedida. Temos que finalizar. Pronto, eu vou-me despedir e eu faço de novo este exercício. Vocês é que vão se despedir dos ouvintes. Escolhem a música que querem se despedir. Não sei se tem assim alguma em específico. Qual é que querem? Que é o mais recente single, não é?
É o mais recente single.
Portanto, olhem, eu queria-vos agradecer. Okay?
E nós é que agradecemos.
Ah, obrigada. Este episódio vai estar disponível também no podcast Varandita a partir de segunda-feira e também foi transmitido através do Facebook da Rádio Clube da Feira. Portanto, já sabe, pode também acompanhar no Facebook ou então no podcast a partir de segunda-feira. Olhem, obrigada mais uma vez.
Muito obrigado.
Espero reencontrar-vos em breve aqui também no estúdio e quiçá também depois nos concertos. Quero ver se vou para a semana ao vosso concerto.
Não há hipótese.
E agora, olha, agora o palco é vosso. Portanto, vocês agora é que se despedem dos ouvintes, tudo o que vocês quiserem dizer e introduzem a música, tá bom?
Ok.
Muito obrigado a toda a gente que nos ouviu. Nós somos Ordenado Mínimo e a próxima música que vai tocar chama-se Epidemia e é grande som.
Epidemia.